Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 81 do Olá, Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza?
Tudo certo. E por aí? Como é que estão as coisas?
Tudo certo por aqui também, mas pelo jeito aí não, porque... Me explica que história é essa que você teve que reiniciar o computador pra gente começar a gravar?
Então, eu instalei o Tahoe, né?
Ah, não!
Pois então, O que acontece? Por algum motivo, a qualidade do áudio tá deteriorando ao longo do tempo que a máquina tá ligada.
Cara, eu percebi isso, sabia?
É.
Porque eu não atualizei o meu Mac principal ainda pro Tahoe, porque eu fico testando coisa do AirBud e aí é bom eu ter, porque eu tenho outro Mac ali que eu uso nos betas. Aí esse outro Mac tá no Tahoe. E eu tenho usado bastante ele, porque eu tô produzindo material pra minha Talk que precisa de coisa de Liquid Glass, aí tem que ser no Tahoe. E eu uso aquele barulhinho, aquele som ambiente de... Eu uso de... Acho que é barulho do mar, que tem no próprio macOS, né? Tem aquele barulhinho ambiente. E depois de algumas horas, o negócio vai degringolando cada vez mais. Tipo, começa a dar umas pipocadas, aí começa a ficar robotizado.
Tipo,
aí
crackling,
chega uma hora que trava tudo.
É?
Mas se você for no Activity Monitor, colocar na busca áudio, selecionar tudo e mandar forçar encerrar, volta a funcionar.
Ah, é?
Eu fiz isso já algumas vezes. Ah, não tô a fim de reiniciar agora. Eu vou no Activity Monitor, procuro por tudo que tem áudio no nome, todos os processos com áudio e mando matar tudo.
Eu até achei que era algum negócio do AirPods, daí... Porque 99% do tempo eu tô com AirPods, né? E, só que às vezes acaba a bateria, eu ponho pra carregar e deixo aqui nas caixinhas de som. Mas tava dando aquele crackling, né? Tipo, o som quebrava assim do nada, bem desagradável o som. E uma hora só desconectou um ouvido, depois desconectou o outro. E não conectava mais. Daí eu pensei, tá, deu treta no AirPods. E daí quando eu fui pra caixa de som, eu vi que o som tava exatamente o mesmo problema lá. Eu pensei, tá, alguma treta do Spotify, então. Daí eu matei o Spotify e fui abrir minhas músicas da library local. Mesma coisa. Deu, tá, que treta. Daí eu reiniciei o Mac e deu tudo certo. Então agora, no fim do dia, eu tenho que reiniciar pra não ter... É muito chato.
Tá. Nossa, muito sim, chato. É muito chato.
Daí, é que bom saber que não tá acontecendo só comigo, porque daí tem mais chance deles arrumarem mais rápido, né? Tipo, aumenta a probabilidade.
Sim. Não, e eu que fazia tempo que eu não mandava um bug pra produção tão ferrado como eu fiz recentemente no Chip Studio. Olha só o que que aconteceu. Eu vou contar o que aconteceu e aí depois eu conto o porquê aconteceu. Porque não é, não parece diretamente relacionado uma coisa com a outra. Todo mês a gente lança um update do Chip Studio com uns itens novos. É isso. E aí tem um pack lá, que é sempre esse pack de itens que o Everton vai lá e coloca uns itens novos. Eu rodo um comando aqui que pega e processa os packs para enfiar no app. Ele enfia no app, eu mando o Xcode Cloud fazer o build e mando o App Store Connect publicar. É isso. Basicamente, bem rapidão. Mas aí o Everton sempre testa antes. Eu lanço um build interno lá no Test Flight, o Everton testa, me dá ok, daí eu lanço o build público. E aí, beleza, aconteceu isso faz umas 2 semanas, eu acho. Inclusive, isso é outra questão totalmente maluca, que a versão que foi lançada é a versão 3.9.99. Porque a gente não tá pronto pra lançar a versão 4, que é um major update, e já tinha chegado no final dos 3 pontos alguma coisa. Daí foi 3.1, 2, 3, até o 9, daí 3.91, 92, 93, 94, aí a próxima vai ser 3.9.991.
Nice.
Enfim, mas isso não é diretamente relacionado. Aí, ok, lançamos. Aí vem um e-mail de um usuário, no mesmo dia, eu acho. Eu não tô conseguindo mudar as cores dos itens. Porque no Chip Studio você pode ir lá, tem o item, daí você muda a corzinha ali. Tem uma camisetinha amarela, você muda pra cor que você quiser. E aí a pessoa conseguia selecionar o item, conseguia abrir o seletor de cores, mas na hora de trocar a cor não funcionava. Ué, mas que estranho. E aí o Everton foi testar. E eram todos os itens desse pack que foi atualizado. Tipo, todos os itens desse pack não dava pra atualizar, pra mudar as cores. os outros todos funcionando normalmente. E não tinha mudado nada no app. Tipo, o único update no app foi o pack, propriamente dito.
Uhum.
Aí eu não tinha tempo de ver na hora. O Chib Studio é low priority pra mim, porque não é o que traz o sustento. Então, não mexe em nenhum pack por enquanto. Deixa quieto, que eu vou, né, quando tiver tempo eu vou ver isso. Aí, sei lá, no mesmo dia ou no dia seguinte, sabe quando você tá acordando, mas ainda tá meio dormindo, tá naquela fase meio transição entre sono e acordado? Eu frequentemente tenho insights nessa hora. O meu cérebro tá processando a parada sem eu estar consciente.
Uhum.
E aí, do nada...
Mas diz uma coisa, os insights geralmente são certos ou são errados? Porque isso acontece um monte comigo, mas eles geralmente são errados.
Ah, é meio a meio. 50-50. Às vezes tá certo, às vezes tá errado.
É.
Nesse caso, tava certo.
Legal.
É porque, assim, tem... Às vezes você, principalmente quando é um app, deve acontecer com você, tipo, com o PyStats, que às vezes você mexe um negocinho lá pra resolver uma parada e é uma coisa tão besta que depois de um tempo você nem lembra mais, assim, porque foi uma coisa tão inconsequente, né?
Sim.
E aí foi esse o insight que me veio, assim, o sketch, a cor, o SVG, E aí eu acordei, ai meu Deus, a cor do SVG, eu acordei gritando isso, só que assim, não, é porque eu fiz o negócio ver a minha cara, porque isso é código de 2016, então me dá um desconto, é porque eu era... quase 10 anos pior do que eu sou hoje, né? Com 10 anos menos experiência do que eu tenho hoje. Então, eu acho que eu mereço um pass nesse detalhe. Mas o que acontece? Quando importa os itens no app, no app que o Everton usa para criar os packs, ele exporta do Sketch usando um plugin que eu fiz pro Sketch. É um script basiquinho lá, que pega e exporta cada item para um SVG separado. E aí, quando ele importa tudo, como se fosse o pack inteiro. Porque daí o editor de pack faz um diff e pega só o que mudou, atualiza, pega o que tem de novo, insere e faz tudo bonitinho. E até ele tem uma UI lá que mostra o que mudou, o que, né? Mas acho que o Everton nem olha isso, é mais eu que olho essas coisas. Mas aí, parte desse processo é identificar os color slots do item, que é um clustering de cores, porque imagina uma camiseta que você desenhou ali usando aquilo que você nem eu sabemos usar, que é a pen tool, né, que o Everton é craque nisso. Então, o desenho, ele é composto de vários shapes, não é um shape só. E aí, sei lá, uma camiseta verde vai ter um shape que é um verde mais claro, um verde mais escuro, né, tem o shading ali e tal, só que no app isso é tudo uma cor só. Mas na hora que importa, o editor mapeia entre uma cor e ele cria esses clusters de cores para determinar quais são as cores que vão aparecer na UI do app. E aí, o que aconteceu? Uns tempos atrás, o Everton estava fazendo uma atualização de pack e aí ele falou para mim, olha, eu importei aqui, mas as cores não aparecem. Ficava tudo preto no editor de pack. Aí eu, ué, né? E tinha... Só que daí ele falou, eu atualizei o Sketch há pouco, então, né, deve ser alguma coisa no Sketch. Aí eu fui ver, exportei lá no Sketch, e eu vi que o Sketch tinha mudado o formato que ele usa para representar cores no SVG. Ele representava as cores antes com hexadecimal, né, hashtag FF, AABB, né, esse tipo de coisa, e ele passou a representar as cores como... É que nem no... literalmente são as cores do CSS, né? O SVG suporta as mesmas cores do CSS. Então ele começou a usar, tipo, RGBA, daí abre parênteses e cada componente. Ou então, display P3, abre parênteses, que é o caso no Chib Studio, que é P3 o documento.
Uhum.
E a library que o Chib Studio, o pack editor, porque o Chib Studio em si não mexe com SVG, é só o editor de pack, depois é tudo Core Animation. Essa library é o SVG Kit, que é antigaço, é tudo Objective-C, super antiquado, nossa, mas funciona. E o Chib Studio, o core do app, não do app, porque no runtime do app não tem essa library, não tá lá, mas pra pegar o SVG e transformar no Core Animation, que depois vai pro app, é essa parada. E só que já é uma versão minha, totalmente modificada, quase não lembra mais a original. E aí eu fui ver e, de fato, essa library não tinha suporte a nenhum outro formato de cor no SVG do que o formato com a hashtag lá, né, o hexadecimal. Aí eu implementei, né, fui lá e, vou implementar aqui suporte à cor do CSS, seja hexadecimal, qual seja o formato. Tudo bem. Agora, você deve estar se perguntando, o que diabos isso tem a ver com o mapeamento dos clusters de cor? Porque você imaginaria que um desenvolvedor, em sua plena consciência e capacidade cognitiva, usaria a cor para fazer esse mapeamento, não o hexadecimal da cor, né?
Uhum.
Não foi o que eu fiz há 10 anos atrás. Então, por algum motivo, que vai saber lá por quê, o editor de pack faz esse mapeamento dos clusters de cor na hora que importa o SVG com base no código da cor no SVG. Eu não sei por quê, não faço a mínima ideia por que eu fiz isso. Mas enfim, aí eu vou... eu não fiz ainda, mas o que eu vou ter que fazer é mudar pra fazer o mapeamento com base na cor de fato, não, porque não interessa qual é o formato da cor. Droga, sim, né? Leak abstraction, né?
É aquela coisa, faz tanto tempo, muito provavelmente fazia sentido. Tem alguma coisa que tá esquecendo, ou foi só aqueles brain fart que dá mesmo, tipo, sim. Fiz aqui, tá funcionando, tá tudo certo.
É provável também que quando eu, na hora que eu implementei isso, eu não tinha feito o resto ainda. Tipo, eu não tava com toda a estrutura pronta.
Uhum.
Então, de repente, eu nem tinha o conceito de, sei lá, slot de cor. Era tudo, tô lendo o SVG aqui, preciso mapear as cores. Mapeia no SVG.
Sim. Uhum. O bom é que tu teve o insight enquanto em modo de transe pra ver os negócios do SVG. O meu foi... eu tive um essa semana e foi completamente errado.
poxa.
Mas eu acabei descobrindo o que era. No meu caso, tem uma tela que foi implementada no app. Basicamente, essas telas, sabe, sei lá, produtos da Apple em geral, que quando tem uma feature nova, aparece tipo um modal, falando, tá aqui o que mudou e tal, tal.
Uhum.
Tem uma parecida com essa que eu fiz.
A Apple chama essas telas de upsell.
Upsell. É engraçado, porque eu chamei internamente de upsell, só que a gente não tá upselling nada, né? Não tem selling. Mas sim, sim.
Porque parece que é uma parada que quer te vender alguma coisa, né? Isso, mas quer só vender uma ideia, não quer vender de fato.
Pois é. Mas então, daí eu tinha... o jeito que a gente tem métricas, né? A gente não faz track de nada, mas a gente tem métricas. Por exemplo, a gente conta coisas. Ou seja, a gente sabe quantas vezes a tela apareceu e quantas vezes ela foi uma opção foi escolhida daquela tela, né? Porque a tela tinha uns botõezinhos ali. Então, o único jeito de ser daquela tela era com algumas das opções, né? Duas opções ali. E não tava dando match, né? A quantidade de pixels, né? Que a gente chama, que é o metric point, não tava batendo com a quantidade de displays e a quantidade de opções. Ou seja, como assim? A tela tá desaparecendo sem escolher, né? O que que é.
Eu já tenho um palpite, mas vou deixar você contar.
Eu olhei o negócio, daí eu chamei outro cara, olha aqui junto comigo, ele também não achou o que que era. Eu chamei outro, não, também não achando o que que era. E tudo tava fazendo sentido. E... daí deu-se essa treta, eu dormi, eu sonhei com o negócio e eu acordei assim do nada. Mas é óbvio, tem um botão de... tem um X button no canto superior esquerdo da tela pra fazer dismiss. E eu não tô contando aquilo. Enquanto eu tava acordando, eu peguei o telefone, abri a tela e falei, não, esse botão não existe.
Você alucinou um botão.
Mas então, no final das contas, era uma coisinha meio tricky, assim, porque era um race condition, mas toda vez que estava com a LLDB ligado, não acontecia. Então...
tá.
Mas o que acontecia era que quando você abria o app através de um link, né, a tela aparecia, daí o link carregava por trás e a prioridade, do jeito que a forma de como as coisas estão, é quando tu abre uma tab nova, aquela tela tem prioridade, então fazia dismiss da tela anterior. E nem é sempre, tá? Mas só acontecia se fosse compiled para release.
Nossa.
E algumas vezes. Porque quando quando terminou a feature e tal, a gente testa ele com o modo de release, né? E ninguém... Isso era parte da sequência de testes ali. E ninguém achou o problema, ninguém conseguiu reproduzir. Mas eu fiquei, não, tem que ser isso, tem que ser isso. E eu fui fazendo até uma hora eu consegui ver. Eu arrumei lá, tá, fiz o fix, agora os números estão batendo.
É o famoso Heisenbug, né? Que é você... É. O que eu acho que deveria se chamar bug de Schrödinger. Seria muito melhor, né? Mas é um bug que quando você tá debugando, ele ou acontece diferente ou não acontece.
É. Não, é muito chato o negócio. Até porque o único jeito de reproduzir é com aquele wait for executable to be launched, alguma coisa assim, do Xcode lá, né?
Sim.
Porque tu tá abrindo o app através de outras fontes, então não tem como abrir ele e deixar tudo certinho no LLDB e tal. Então, quando o app abre a partir desse processo, parece que o initializer lá, ele demora um pouquinho mais pro LLDB conectar e tudo mais e tal. Então, ele tem um delayzinho ali que... É... Mas enfim, eu só achei engraçado porque eu acordei, né, estudo pra contar que eu acordei no meio da noite e tinha certeza que existia um botão que fazia dismiss da tela, que eu não tava contando. Daí, não. Então, os teus insights de sonhos são melhores do que os meus, porque até agora tá difícil de ter um desses bons aí. Antigamente eu tinha, mas tô envelhecendo, acho que o meu cérebro só quer descansar. E quando pensa em trabalho, pensa em coisa errada pra me sacanear mesmo.
Mas eu acho que às vezes é bom você ter o insight errado, porque às vezes o errado faz você ir lá averiguar
e você acaba descobrindo
o certo. E nessas situações, principalmente nessa bem cabeluda aí, é bom você eliminar variáveis também, né? Descobrir o que não é, ajuda a descobrir o que é. Sim. Mas eu pensei que era algo bem mais óbvio, sabe o que eu achei que era? Eu achei que era o swipe lá to dismiss do iOS que não estava sendo contabilizado, sabe?
Ah, não.
É.
E o mais interessante disso tudo é que se botasse os gráficos do Android e do iOS lado a lado, na época que estava errado no iOS, estava igual, sabe? A curva de os números não baterem e a curva de opções estava muito igual. A gente ficou, tá, não pode, porque até então, na minha cabeça, o único jeito de tirar aquela tela era matando o app, porque a tela só aparece uma vez, né? Se a pessoa matar o app depois, não vai mostrar de novo, porque não vai encher o saco. Então, sim, se abrir o app, ver a tela e matar o app, abrir de novo, tu não vê e tu não escolheu nada. Isso é expected, né? Tipo, a gente sabe disso.
Uma pessoa de produto poderia até pensar que, tipo, ih, deve ter algum bug que a tela não tá, a pessoa não tá conseguindo fechar a tela e aí tá matando o app, né?
É. Mas daí ficou. Foi umas cabeças ali pensando e tentando entender, tá, mas peraí, por que que no Android tá igual? Mas a. Né, o Android ele tem umas coisas diferentes, porque ele tem o botão de back e hardware, né? Em alguns aparelhos, então tu sempre consegue voltar, tem umas tretas assim. Mas enfim, foi engraçado e eu tô bem feliz de ver os números fazendo match agora. E isso é uma lição, né? Que é. Quem tá começando aí e tal, que tá escutando. Isso tudo foi resolvido com uma base bem pequena de usuário, porque a gente faz aqueles rollout releases, né?
Uhum.
Então, por exemplo, as pessoas que abriram o link e a tela fez dismiss automaticamente, foi um número muito baixo, porque estava com um rollout lá de, sei lá, 2%, alguma coisa assim. Então, era isso que era 2% de um rollout da versão do app, ou seja, 2% de 5%, né? E já foi suficiente para olhar o negócio. Então, o que é uma coisa que é legal mesmo é... ter esse tipo de feature flag, tu consegue ter controle do rollout dela, e daí tu fica mais tranquilo, né? De algum probleminha, de alguma coisinha chata assim, tu desliga, resolve, liga de novo, tá tudo certo, e não tem aqueles problemas de, ah, meu Deus, agora eu vou ter que ter essa versão no ar que tá com problema, ela vai ficar com problema até eu mandar uma versão nova e tal, daí não tem essas coisas aí. Então, feature flagging é legal, recomendo, aprovado. Só fazer.
Opa. Boa. Muito bem, mas antes da gente falar de um outro negocinho que eu quero falar hoje, eu quero perguntar se mudou alguma coisa com relação a iPhone novo, AirPods, etc., desde a última vez que a gente falou.
Então, AirPods vai chegar amanhã, né? Tô empolgado. Tô esperando ansiosamente. mas sobre o iPhone, não. Eu mandei o meu. Acho que eu comentei isso, eu mandei o iPhone 13 mini pra trocar a bateria, então. Esse vai ser o meu aparelho, no princípio, eu não comprei nenhum novo. Mas, não sei se você viu, uma coisa que eu estou extremamente surpreso e meio que maravilhado foi os testes de durabilidade do iPhone Air.
Uhum.
Eu fiquei eu tinha certeza que não ia acontecer do jeito que aconteceu. Tipo, eu sabia que a Apple ia ter pensado nisso, né? Que não ia ser uma coisa horrível e tal, extremamente fácil de dobrar. Mas eu não tinha noção de quão difícil ia ser fazer o negócio dobrar.
E não é só dobrar, né? Mas no geral, assim, também de quedas e tudo mais, realmente impressionante.
Sim, se eu fosse trocar, né? Se eu tivesse uma situação de querer trocar de aparelho e tudo mais, eu acho que esse ano eu pegaria o Air. Mesmo tendo uma tela um pouquinho maior ali do que eu gostaria, mas pelo fato de ser um aparelho, né, bem fininho assim e tal, e com a resistência que ele tem, acho que seria o device que eu pegaria. Não sei se tu já decidiu?
Já decidi, já estou com ele na mão. Não é um iPhone Air.
Foi o Pro, então.
Foi o Pro. Eu peguei o 17 Pro.
Não resistiu às câmeras.
As câmeras e... O Air tem alguns compromises que eu acho que no... Eu ia dizer longo prazo, mas sejamos honestos, eu fico com o iPhone por menos de um ano na prática, ou no máximo um ano, então... Mas enfim, ao longo do período de uso dele, eu acho que os compromises iam me incomodar. Uhum. Então eu achei que o 17 Pro era mais a minha cara. E eu tô muito feliz com o fato de eu ter ido com o 17 Pro e não o Max, porque ano passado eu fui, entre muitas aspas, obrigado a pegar o Max, porque era o que tinha disponível, e eu gosto, assim, tipo, é ok, mas toda vez que eu pego um que não é o Max, e agora que eu estou já usando alguns dias o 17 Pro sem ser o Max, eu percebo como é mais agradável pra mim, pro meu uso, porque a tela grande... pra mim, não contrapõe o desconforto de ter que estar carregando aquele trambolho, né?
É assim que eu me sinto em relação ao iPhone 13 mini com todos os outros iPhones. Mas eu sinto que eu carrego o telefone muito mais do que eu uso ele. Isso pra mim faz sentido ele ser... mas é legal, assim, quando eu pego o iPhone Max pra brincar um pouquinho, assim, de outra pessoa, pra dar uma olhada, alguém me mostra alguma coisa, eu penso, pô, é bacana, né, aquela tela, legal. Mas e aí, qual foi o laranjinha?
Ah, não tive coragem. eu acho bonito até o laranja, eu sei que tem, o laranja é uma cor meio controversa, tem gente que adora e tem gente que odeia. Eu gosto, assim, do laranja, não tenho problema com a cor em si, mas eu acho que ia enjoar, ia depois de um tempo, assim, putz, sabe, porque é uma cor muito vibrante, e aí eu achei melhor ir no safe e peguei o azul escuro mesmo, como não tem preto, né, eu tinha o hábito de sempre pegar a cor diferente do ano do iPhone Pro. Mas ano passado eu não fiz isso e nesse ano também, novamente, não fiz isso. Então acho que mudou. Eu até considerei pegar, de repente, o prata, mas não adianta. Eu sou mais fã da cor escura mesmo.
Eu também sou assim. Eu até tava comentando que se eu fosse pegar o 15, eu tava considerando bastante o branco. Talvez eu ainda acabe pegando, né? Dependendo do que aconteça no trabalho, se eu precisar de outro aparelho para teste e tal. Mas eu queria... Eu ainda não vi nenhum deles ao vivo, assim. Tipo, já tem nas lojas aqui, só que eu não fui lá para ver como é que eles são.
Eu não sei se você liga muito para isso, mas eu particularmente não ligo. Mas o iPhone... Os iPhones 17 da linha Pro, eles estão com um probleminha ali naquele platô da câmera... Que em vez deles fazerem ele arredondadinho na parte de cima, é um ângulo reto. E isso facilita muito arranhar ali, exatamente ali, porque a anodização não consegue grudar tão bem. E aí, enfim, já virou meio que um gate, mas foi um pouco exagerado. O pessoal tava postando foto de iPhone de mostruário da Apple Store, todo marcado atrás. Tipo, tá, é um iPhone de mostruário, né? E aí a Apple teve que se pronunciar, não, gente, isso ali é tinta que saiu do negócio MagSafe que fica na loja, é só passar um paninho que sai, né? E aí aquele cara que faz aqueles testes de durabilidade, é Jerry Rig, everything, né? Ele fez testes também e tudo no iPhone arranha, mas no geral é um arranhão que se você passar um paninho, não é que o iPhone tá arranhando, o que tá raspando nele solta material e fica nele, mas se você limpar sai. Porém, ali naquela quina do platô da câmera, aí de fato pode acontecer de arrancar um pedacinho da anodização e aparecer o alumínio cru por baixo. E aí, obviamente, no iPhone azul escuro fica bem mais evidente. Mais. Ah. Então, se você se importa com isso, é melhor pegar o cinza.
Não, até eu acho engraçado, porque... me corrija se eu estiver errado na minha linha de raciocínio, porque eu não consigo manter os materiais na minha cabeça de todos os telefones. Mas... eu abri o Reddit e uma das comunidades que eu sigo lá é a barra Apple lá, né? E sem zoeira, assim, pelo menos na hora que eu abri, o, sei lá, 60, 70% era pessoas falando que, ah, porque agora o iPhone é de alumínio, vai estragar, vai amassar, vai isso, vai aquilo. Eu fiquei pensando, ah, pera, tudo bem, antes era titânio, titânio é legal e tudo mais. Mas não, todos os iPhones, por muitos anos, da linha não Pro, o Standard, eles são de alumínio também, né?
Sim.
E por que que... E não era um problema... Eu não entendo. É só drama. É muito drama. Meu Deus do céu.
Enfim, eu tenho a impressão que, assim... Desculpa se estou ofendendo alguém, mas essas comunidades de Reddit, principalmente... Essa, principalmente, sim. Eu tenho a impressão que é um bando de pirralho de 12, 13 anos.
Eu acho que é.
Porque não é possível que a pessoa tenha um emprego e fica... Tem tempo pra ficar reclamando do alumínio, né?
São
no Reddit.
São uns posts grandes, assim. Uns posts
pois
grandes.
Pois é. Então, não é, não dá pra ligar muito pra isso. Mas não estou minimizando o problema, né? Assim,
sim.
Se você é uma pessoa que é importante pra você, porque eu sei que tem gente que não gosta de ter o negócio arranhado e tal... Então, né, considera aí, de repente, não comprar, ou compra a cor mais clara, ou bota uma capinha, enfim. Eu acho que a maioria das pessoas usa capinha, então acaba não sendo um problema, né? Mas como eu não gosto de usar capinha... Porém, se eu me importasse com isso, eu usaria capinha, porque, né, vai acabar arranhando em algum momento, mas eu larguei de mão já de me preocupar com isso faz tempo.
É, eu também, eu desencanei, inclusive com o iPhone que eu tô segurando agora na minha mão, que é... Eu era bem chatinho com essas coisas, né? Daí eu comprei esse iPhone 11 aqui, né? Fiquei apaixonado por ele. Alto esse iPhone. Ainda acho ele excelente telefone. E acho que, o quê? Primeira semana que eu tava com ele. Tava com ele no bolso. Eu peguei aquele trotinete, patinete, né? Nem sei qual que é o nome do Brasil. É patinete, né? Aqui é trotinete. Eu tava andando com ele e tinha... E a rua tava meio molhada. Eu fui fazer uma curva e o patinete foi e eu fiquei... Mas a questão é que o iPhone amorteceu a minha queda. E eu tava rapidinho, então a minha queda não foi só cair, né? Eu caí e fui ralando o chão. Então a parte de baixo dele aqui tá toda arranhada, né?
Uhum.
Tá meio que destruído, assim. Mas a tela em si, a parte que eu interajo com o telefone, de fato tá perfeita, assim, não tem nada. Então eu vi primeira semana o telefone deu aquilo, eu fiquei meio... Ah, que droga, como é que... Eu desencanei. Quer saber? Tá, paciência. Agora é o charme do meu telefone, é que ele tá arranhadinho ali embaixo e eu não me incomodo nem mais um pouco com isso.
Como é que então, é uma patina?
É uma... Não, é o charminho dele. Mas... Não, eu entendo. Tipo, eu ainda sou assim. Pra dizer que eu sou desencanado com tudo, eu ainda sou assim com o Mac. O Mac em si, eu sou bem chato em relação, tipo, sei lá, se tiver um arranhado, alguma coisa assim, eu fico meio... Mas...
É porque o Mac é muito caro, né?
Né? Pois é.
Assim, não que o iPhone seja barato, né? Mas é outro patamar.
Exato. E aquela coisa, né? Tipo, querendo ou não, a pessoa que vai comprar vai olhar se tiver uns arranhados, alguma coisa assim, e vai pensar, pô, então, né? Dá pra fazer um preço melhor aqui, porque tem esses arranhados. É o que eu faria, né? Eu acho certo. Tipo, tá comprando um produto com mais avarias, tem que abaixar mais o preço. Então, no Mac eu fico meio noiado com essas coisas, assim, mas o iPhone, até o iPad, assim, tô mais de boa. Obviamente, eu não gosto, né? Não é tipo, haha, deu errado, mas... Mas eu só achei engraçado, porque do jeito que o pessoal tava falando, que o negócio é alumínio, o pior material do mundo, os iPhone feito de, sei lá, panqueca, que qualquer coisinha estraga, eu fui atrás até pra ver, tá, pera, o iPhone aqui, eu sempre tive a linha default, né, tipo, não, acho que eu nunca tive um Pro, e eu nunca tive problema de iPhone amassar, de, né, estragar, assim,
não
de ficar tudo arranhado.
Não é um problema que existe, assim, tipo, nunca, o único problema que eu me lembro desses foi o iPhone 6 que dobrava, mas, e aí também não é diretamente relacionado ao alumínio, é uma questão estrutural geral ali do aparelho. E eu acho, inclusive, que... Eu acho não, né? Por enquanto, a galera que testou viu que, na verdade, ele é muito mais resistente porque tem muito menos vidro e o vidro que tem é mais resistente.
É.
Então é bem melhor assim do que um sanduíche de vidro que qualquer... Sim. Se você olhar pra ele, ele quebra.
Pois é. É, eu fiquei surpreso assim com o negócio. O que eu acho, né, minha hipótese aqui, né, pensando com meus botões, é porque, querendo ou não, a Apple fez todo aquele marketing do titânio, daí ficou na cabeça da galera que, né, titânio é a melhor coisa do mundo.
Porque é premium.
E daí, e agora não é mais titânio, então, né, e isso dá pra entender, né, é um shift de, tá aqui o melhor material do mundo, isso aqui é a melhor coisa, papapá, espaço, sei lá o quê, e de repente, na verdade, vamos voltar. Então, nessa linha de raciocínio, dá pra entender a frustração de, tá, peraí, o Pro não é mais com aquele material premium que vocês fizeram tanta propaganda. Então, tem um pouco aí da própria educação, entre aspas, que a Apple fez com a galera de falar que o Titan é a melhor coisa do mundo e, de repente, voltar atrás. Isso eu entendo, a frustração. Mas fazer esse alvoroço todo que alumínio é ruim, eu acho estranho, porque... Né?
Não, e também, assim, é uma liga de alumínio desenvolvida pela Apple, exclusiva da Apple, tipo, só os iPhones têm essa liga de alumínio. Aí, enfim, o que isso significa? Não, ninguém sabe, mas pode ser só marketing. Mas eu acho que eles mencionaram alguma questão de condução térmica. O alumínio, no geral, ele já é melhor do que o titânio para essa questão térmica. Sim. E ele é quase, tipo, o titânio é quase duas vezes mais pesado que o alumínio, mais denso. Então, são N vantagens. O titânio foi porque naquele ano eles precisavam de alguma coisa para vender iPhone, e aí resolveram botar titânio. Inclusive, foi um erro, porque daí teve problema de aquecimento, porque não, né, e ficou mais pesado também. E, inclusive, tirando a questão do conforto pelo tamanho que eu mencionei, uma das coisas que eu mais percebi até agora com esse iPhone novo é o quão menos quente ele fica. É impressionante. Mesmo mexendo com coisa de IA local, rodando o Image Playground, fazendo um monte de coisa, ele não fica quente do jeito que... Porque o 16 Pro esquenta bastante. É. Agora, o 17 Pro... tranquilo, só fica no máximo morninho.
Esse 11 aqui, ele tava com a bateria detonada, né, porque é um aparelho de teste e tal, e como eu queria usar ele agora como main device, até porque tô uns meses já usando ele, porque, né, antes eu tive que pegar o mini de volta e tal, e agora o mini tá pra trocar a bateria. Esse aqui eu fui trocar a bateria num lugar da Wish, assim, né, bateria garantia picareta. Agora ele esquenta demais. Demais, assim. Esse negócio aqui vai explodir um dia. Eu vou lá na seção de bateria, só tá escrito não verificado e é isso aí. Mas ele não esquentava, assim. Eu acho que é questão da bateria. E esquenta bastante. Tipo, bastante mesmo, assim. De repente volta ao normal. Mas esse 11 também eu lembro que na época foi meio polêmico pelo fato da tela ser LCD e não OLED. E, de fato, né, a tela OLED é muito bonita, é legal e tal, só que eu voltei pra ele, tendo usado uma tela OLED por bastante tempo, que, né, deixando claro, é melhor, tem uma qualidade melhor, eu gosto mais de usar, principalmente de noite. Mas falar que essa tela aqui é ruim tem que exagerar, porque é alta tela, né? Tipo, a qualidade dela é boa, as cores são boas e tudo. Então, eu não sei, tem o pessoal... eu fico pensando, pra chegar, abrir o Reddit, escrever um post lá, tem uns posts ali que são um livro, né? Assim, eu espero de coração que tenha sido feito por IA aquele negócio, porque uma pessoa parar e sentar e escrever aquilo tudo é porque, sei lá, e nem tinha comprado o telefone, né? Tipo,
não, aí é que tá, o que me pega sempre, né, nessas coisas é assim, você tem a opção de não comprar.
Exato.
Pronto, eu sempre falo lá no ADT, vote com a sua carteira. Né?
Exato.
Você não tá satisfeito, não compra. Pronto. Né?
Eu acho estranho, assim. Tipo, eu entendo a frustração, as pessoas gostam do aparelho e tal, só que, né, o empenho de... Eu não escrevo texto daquele tamanho pra trabalho, imagina pra reclamar no Reddit. Então...
Pra reclamar do metal que usaram pra fazer a carcaça... Isso. Do telefone desse ano que você nem comprou ainda.
Exato.
Muito provavelmente nem vai. Não, nem deve comprar, se tá tão insatisfeito assim. Não compra, ué. Manda um e-mail pro Tim Cook, eu compraria se fosse de titânio.
Sim. Ele vai, esse cara aqui pediu pra mudar. A única comunidade que eu gosto de fato sobre, porque o Reddit, eu acho treta, assim, eu não gosto muito de usar. Mas eu abro porque tem duas comunidades que eu gosto bastante, que uma é do Vintage Apple.
Uhum. Tem umas comunidades bem maneiras lá. É porque o Reddit, ele é bem, assim, cada comunidade é a sua comunidade. E tem o seu jeito, e aí, beleza. Então, tem algumas que são melhores e tem outras que nem tanto. Essa, ou, entre aspas, oficial, a comunidade Apple do Reddit, eu acho tóxica num nível assim, eu não entro, porque é uma toxicidade bizarra. Mas qual é a outra que você gosta também?
Eu gosto bastante do self-hosted, que é só o pessoal falando, assim, de programas que usam, servidores e tal. É bem nerdzão, assim, eu gosto de ver as coisas. Sei lá, tem até agora, assim, eu não acompanho fortemente. Eu que acompanho mais o Vintage Apple, porque eu gosto de só ficar vendo as fotos. É o meu Instagram de nerd, né? Uhum. Pra ficar vendo as fotinhas de Mac antigo. O self-hosted é mais porque eu descobri de um canal. Agora eu não lembro, Hardware Heaven, alguma coisa assim, mas é um canal de também de ficar fazendo tinkering com self-host, de ter apps para foto em vez de usar Google Photos ou iCloud e tal, esse tipo de coisa.
Sim, daria para fazer bacaninha. Tá ligado aquele meme do cara, tem o cara e a mulher, daí ela, ele deve estar pensando em outro, não sei o quê. Aí é o boom lá no computador até altas horas da madrugada. A Fran, ih, ele deve estar em site de sacanagem. Aí tá o boom lá olhando foto de Mac antigo.
Eu acabei de abrir aqui as fotos, um monte de foto de BOS, muito massa, né? Macintosh User Guide e um que é só um iMac com chapéu em cima. É muito
quero,
bom.
Quero propor aqui, se bem que esse termo já deve existir e tal, não sei, o termo retrofilia, para quem tem tara por coisa antiga.
Oh, eu não quero, não. Muito estranho. A associação é ruim.
Não, não. No sentido de apreço. Sim, sim, não, sim. Não no outro sentido que você pensou aí. Não no sentido bíblico.
O que me deixa triste dessa comunidade é porque dá pra ver. É porque tem muita gente que é lá dos Estados Unidos, né? Então é bem mais fácil conseguir essas máquinas.
Ah,
sim. Sempre, tipo, olha o que eu consegui num garage sale aqui por $30. E o cara com 4 MacBook e PowerBook, assim, e tal.
Dumpster diving, né?
Não, muito massa. Daí, sei lá, o pessoal fazendo restauração e tal. É um hobby estranho que eu tenho. Mas essa da Apple, eu acho que eu tô vendo. Eu abri aqui pra ver, eu nem sigo. Eu acho que deve ter aparecido naqueles for you da vida, sabe? Tipo, algoritmo decidindo o que eu quero ver isso. Mas é estranho. Eu não entendo. Eu não entendo. Tô muito velho pra isso.
Agora, será que você tá muito velho? Quer dizer. Muito velho, não. Pelo contrário. Você é velho o suficiente pra saber o que é Core Animation?
Tô. Sou. Nunca usei. Já ouvi falar. Mas... Não, assim, na mão. O minha maior... Como é que foi? A intimidade que eu tive com isso foi quando tu tava me mostrando uns apps que tava usando com Core Animation. Isso faz uns anos atrás. Nem sei se tu lembra. Mostrando... acho que um app que tava fazendo para exportar coisa com Animation agora. Tô confundindo as bolas agora. Mas eu não sou muito versátil nesse assunto, não.
Acho que você quis dizer versado.
Versado.
Eu acho. Também não tenho certeza. Mas enfim.
Talvez. É, isso aí. Entendeu?
Esse tópico me vem em mente porque eu tô para fazer a minha talk lá na Swift Connection em Paris e começou, era pra ser e vai ser de fato, mas assim, é um deep dive em como funciona o Liquid Glass. Não como você cria um app lá e coloca o efeitinho de... Não, como funciona de fato o Liquid Glass por trás. Legal. Só que acabou meio que virando um love letter ao Core Animation, assim. porque é muito, totalmente, quase baseado em Core Animation... E a parte mais interessante de fazer um breakdown numa talk é a parte do... É o layer, no pun intended, né? O layer do Core Animation, que é onde fica realmente ali a parte que cria o efeito, configura cada parâmetro do vrido, né? Então, acabou que meio que virou... E aí, quando eu comecei a preparar a talk, eu pensei... Cara, mas eu vou ter que explicar o que é Core Animation, porque vai ter um monte de gente... que só mexeu com SwiftUI, né, deve ter, e nunca nem ouviu falar, não sabe, né? Tá pior que o Zeca Pagodinho. Nunca, não só não viu, não comeu e não ouviu falar também.
Tô por fora, mas beleza.
Caramba, não é possível. Devolve a carteirinha depois, de brasileiro.
Depois eu vou procurar isso aí.
Depois eu mando um link pra você. Okay. Enfim, mas eu acho que vale a gente trazer aqui um overview pra quem tiver interesse e for fazer alguma coisa um dia que de repente precise de algo assim. E sabe onde que me pega bastante é quando eu vejo certas coisas que a galera faz em SwiftUI, por exemplo. É uma animação, pensa uma animação qualquer em SwiftUI.
Okay.
Eu vi uma talk numa, acho que foi lá no Japão, na TriSwift, que a pessoa estava dando dicas de como você melhorar a performance, a eficiência de certas animações e efeitos que dá para fazer em SwiftUI. E aí a pessoa deu várias dicas, né, de tipo, ah, se você colocar um drawing group aqui, fica bom, se colocar aqui, piora, né? E aí mostrando esses truques. Só que eu lembro que a pessoa criou uma animação lá em SwiftUI e mostrou, ó, aqui eu tenho essa animação, que olha aqui que coisa horrível, tá? Meu app tá consumindo 80% de CPU enquanto tá rodando essa animação. Isso não é aceitável, né? E aí a pessoa demonstrou lá todas as técnicas que dava para usar para melhorar a performance. E no final, tava usando só 20% de CPU. Mas sabe quanto que uma animação deveria usar de CPU, na minha opinião? Zero. A animação é na GPU, não é na CPU. E claro que na prática não é, nunca é zero, mas e aí isso é uma coisa que me pega, porque várias vezes já eu quis fazer alguma, pensa numa animaçãozinha mais informativa ou visual, assim, não necessariamente, ah, tem um botão que quando eu clicar eu quero que ele faça uma animação para abrir uma outra tela. Isso você faz em UIKit, SwiftUI, AppKit, mas pensa uma animaçãozinha que vai ficar uma borboletinha voando ao redor de uma view ali qualquer e vai ficar ali. Se você fizer isso em SwiftUI, o seu app vai ficar o tempo todo que aquilo tiver na tela usando uma quantidade não insignificante de CPU para controlar aquela animação. E dependendo se você fizer mal feito, vai ficar recomputando o body de várias views que não precisa. Então, né? Mas, claro, vou assumir aqui que você fez com cuidadinho. E eu enfrentei isso no Virtual Buddy. Eu não lembro se eu cheguei a comentar com você. Eu fiz uma barra de progresso custom no Virtual Buddy. E aí, eu fiz como você faria em SwiftUI, que era, tipo, tinha um shape ali, que era uma cápsula, e dentro dele tem um outro shape, que ele vai ter, a largura dele vai ser a largura da cápsula multiplicado pelo progresso. Então, se for zero, não vai aparecer. Se for 0.5, né, 50%, vai estar no meio. Se for 100%, vai estar preenchendo tudo. Simples, né? Parece algo simples. Cara, esse negócio usava, tipo, 90% de CPU. Porque estava rodando num download. E eu queria que a barrinha andasse de um jeito fluido, não fosse pipocando, sabe? Porque o download não é constante. Ele pode crescer 0,5%, daí daqui a pouco cresce 2%, daqui a pouco cresce 3%, e eu queria que o movimento da barrinha fosse um pouquinho mais liso, assim. E isso usava muita CPU quando eu fiz em SwiftUI. Aí eu pensei, não é possível, eu tô fazendo alguma coisa errada. Aí eu criei um projeto separado e eu implementei de todos os jeitos que eu conseguia imaginar que dá para implementar essa animação de uma barrinha de progresso em SwiftUI, de vários jeitos diferentes, com ou sem Geometry Reader, usando Frame, usando Transform, usando Visual Effects, usando várias formas diferentes, em views separadas para conseguir medir ali a performance de cada uma separadamente. E aí eu fiz uma versão naive, que eu colocava uma NSView ali, e aí dentro dessa NSView tinha outra view que fazia basicamente a mesma coisa da barra de progresso, e eu fiz uma outra versão que era usando Core Animation. Eu acho que eu não preciso dizer qual foi a versão que não usava CPU, que na minha opinião não deve usar CPU, é uma animação, a animação é na GPU. Era a versão com Core Animation.
Pois é, o que eu acho estranho de alguma dessas APIs, tipo usando, por exemplo, SwiftUI, o jeito que eles fazem animação. Por que que não traduz as animações que vão ser renderizadas para uma library tipo um Core Animation da vida que, se eu não me engano, por trás vai usar Metal, né? Para fazer a composição dos efeitos. Quando tu,
sim,
usa alguma coisa com Core Animation.
Core Animation... Então, acho que talvez vale voltar um pouquinho, né? Pra quem não sabe, Core Animation é o framework, que na verdade o framework chama Quartz Core. Não sei por que não chama Core Animation, mas enfim. E aí você tem a CA Layer, que é uma layer, é um retângulo onde você pode colocar coisas. E aí a layer pode ter cor de fundo, pode ter corner radius, pode ter várias propriedades, tem outros tipos de layer, tem layer para texto, layer para... É quase como um UI framework à parte, e o UI kit especificamente, ele é todo baseado em Core Animation. Toda UI view tem uma layer. O AppKit não necessariamente, porém na prática hoje em dia também o AppKit tudo tem uma layer. E o interessante é que quando você vai para o SwiftUI, quase tudo de SwiftUI tem uma layer também por trás. Você não tem acesso a ela, você não interage diretamente com ela, mas tem. Só que o que acontece? A engine de animação do SwiftUI roda in process. Ela roda no seu processo.
Eu não consigo entender isso. O porquê que essa decisão foi tomada é tão estranho para mim.
Eu também não sei, cara. Não sei. É bem bizarro. Porque como que o Core Animation funciona? Você já deve ter ouvido falar que no SwiftUI você tem a sua view tree, né? A sua árvore das views que você declarou. E você tem uma outra árvore que é a render tree, que é o estado atual daquelas views com todas as modificações que foram aplicadas nelas.
Sim.
E o Core Animation funciona do mesmo jeito. Tem uma layer tree e tem uma render tree. A diferença é que a render tree do Core Animation fica em outro processo. No caso do iOS, fica no Backboard Daemon lá, que é o Windows Server, e no macOS fica no Windows Server. Então, inclusive o que você pode perceber quando você faz algumas paradas um pouco mais safadinhas com Core Animation, você vai ver o Windows Server usando um pouquinho mais de CPU, porque ele obviamente precisa computar algumas coisas ali.
Sim.
Mas aí eu não sei, cara, eu não faço ideia. Provavelmente eles queriam fazer coisas que não ia encaixar, ou quem implementou
passar
isso inicialmente nem sabia que Core Animation existe.
Assim, acho meio difícil, até brinquei aqui que não sabia mexer com Core Animation, porque eu nunca, é aquela coisa, acho que todo mundo que mexeu com UIKit em algum momento na vida teve que fazer algum CA transition something, né?
CA transaction, ou colocar
transaction, isso.
Colocar um corner radius.
E eu até lembro, isso eu não sei se foi, isso é de memória, tá? Não sei se foi, era ignorância da minha parte na época, mas eu lembro de ficar bem frustrado porque tinha muita coisa que usava KeyPath para fazer as animations, e eu não conseguia achar os key paths que existiam numa documentação, por exemplo. Sabe, quando tu começava, sei lá, o que, CA, animation, o initialize lá, e recebe um key path. Eu lembro de ficar batendo a cabeça com tipo, não, beleza, esse key path aqui resolveu meu problema, porque eu achei, né, num exemplo aqui, sei lá, Stack Overflow na época, e daí eu ia procurar o nome desses key paths online, tipo, na documentação, e eu não achava. Eu ficava, tá, como diabos eu vou descobrir o nome desse negócio?
Porque ele é baseado, o Core Animation, ele é muito baseado em Key Value Coding. E, inclusive, ele estende o Key Value Coding de uma forma que você pode setar key paths que não existem. E ele cria, tipo, então, assim, se você tem, você pode criar uma extension lá em CA Layer e criar uma propriedade, e você não precisa usar, tipo, associated objects, coisa assim. Você só faz, tipo, set value for undefined key, blé. E aí ele seta lá em algum lugar. Porque na prática, toda layer é como se fosse um dicionário. É basicamente isso. E além disso, elas ainda têm uma propriedade chamada style, que é um dicionário. E nesse dicionário, você pode setar key paths da layer e criar até uma hierarquia de style como se fosse CSS. Então, tipo, você seta lá dentro do style, você bota background color, e daí bota um CG color qualquer, e aí você pode botar style dentro do style, um dicionário com background color e outra cor, e aí E ele prioriza, eu não lembro agora se é o top level ou se é o deep level, que ele, acho que é o top level que é priorizado. Então dá até pra você criar hierarquias de como se fosse CSS mesmo, né, de estilos. Uhum. Então é muito flexível e eu acho que vale observar para certos tipos de conteúdo animado, que principalmente esses puramente visuais que eu mencionei.
Sim.
Se não der pra fazer, sei lá, porque tem coisa que, ah, vai ter, sei lá, um onboarding que vai ter uma intro, às vezes pode ser um vídeo, não precisa, né, ser, mas coisas que você usaria talvez algo como o Lore, que eu acho que o Lore ainda usa Core Animation, né, no fim das contas, então coisas que você usaria algo como o Lore, de repente vale a pena você considerar, né, usar um Core Animation. Claro que se for uma coisa muito complexa, você fazer, implementar ali na mão a animação, talvez seja meio chato. Mas para coisas mais simples dá para fazer em código, para coisas mais complexas dá até para usar uma ferramenta como o Kite, que é um app que você faz isso visualmente.
Foi isso que me mostrou que eu tava tentando lembrar, Kite.
Mas agora eu tenho o meu próprio, não uso mais o Kite.
Então, mas eu tava lembrando, tu me mostrou alguma coisa para deixar com a animation um pouquinho mais...
approachable.
Isso. Era isso aí, o Kite. Mas então, tô dando uma olhadinha aqui só pra ver se eu não tava viajando na memória. Primeiro pergunta aí pro DuckAI, de fato, tá aqui, começa um CA, Basic Animation e passa um KeyPath.
Uhum.
Add Animation, blá, blá, for Key com KeyPath. Aí pensei, tá, pode estar, né, LLM, né, vamos ver alguma fonte mais confiável. Eu fui no Objective-C.io, lá de novo, né, é cheio desses KeyPath. E eu lembro de me confundir com isso na época de, tá, mas... Por exemplo aqui, add animation, né, de uma layer, for key, basic. Ok, basic. Como
então,
eu ia adivinhar isso?
É que
sabe?
Assim, não, é porque isso é, a API é confusa.
É.
Porque,
então,
assim,
foi os problemas que eu lembro de passar na época quando eu tive que usar, né? Hoje faz muito tempo que eu não tive, que
então,
eu não preciso usar.
Então, pra ajudar você e pra ajudar qualquer pessoa que queira, que vá mexer com isso... É que quando você cria a animação, ela recebe um keypath, e o keypath é um keypath da layer. Então você sabe as propriedades que tem numa layer, tipo, tem transform, tem N propriedades, background color, opacity, por aí vai. Esse é o keypath que você coloca no inicializador da animação. Só que aí, o que confunde um pouquinho, talvez, é que tem alguns keypaths que não existem na prática,
não tem acesso,
na layer, mas que você pode usar. Por exemplo, você pode colocar um keypath transform.scale.xy, que se você quer animar, tipo, o scale, sim, basicamente. Uhum. E não existe essa propriedade, tipo, existe a propriedade transform, mas não existe .scale.xy. Isso é só para animações. Mas tem o Core Animation Programming Guide, que é aquelas páginas antigas do Developer Documentation, que é um guia extremamente completo. E que não, inclusive, não tá com aquele aviso de tipo, ó, isso aqui é um documento que não...
Eu até ia brincar com isso.
Não, esse não tá, porque o Core Animation ainda existe e ainda é usado. E a gente, obviamente, vai deixar o link aqui. Mas aí, o que que acontece? Por que que a API é confusa? Porque aí, quando você adiciona a animação na layer, você define uma key pra animação, mas não tem nada a ver com keypath. É só um nome pra animação.
Ah, daí usa o keypath como animation. Ah, tá.
É um ID pra animação, okay. É só isso. Só que o que que você vê em muito código de exemplo? A pessoa vai lá, CA basic animation keypath position.x. Aí vai lá na layer, add animation for key position.x, sabe? Mas tipo, mas qual, por quê, né? E não, você pode botar o que você quiser. Não precisa ser... O nome do que o keypath é só na animação em si, que é pra você dizer pra animação o que ela vai afetar. É isso.
Uhum.
Né? Aí, ali no Add Animation for Key, você bota um nome descritivo pra você da animação. Inclusive, se depois você quiser remover essa animação, você bota lá Remove Animation for Key, daí você passa o mesmo key. Então, se você criou, por exemplo, eu geralmente coloco os nomes das animações... algo descritivo para qual é o propósito daquela animação. Então, por exemplo, se é position.x, talvez eu use o key da animação, eu coloque move, para tipo, tá, é para mover a layer. Né? Ou se tem mais de uma, eu posso tipo, botar move left to right, uma coisa assim, para ficar bem descritivo. Só que aí, realmente pode ficar confuso, porque tem outras propriedades da animação que É bem aquele lance de eu tô só aprendendo aqui, deixa eu criar uma animação simples aqui pra ver como é que funciona. E não acontece nada. E você diz, não, mas por que que não tá funcionando? Porque tem uma que é particularmente desgraçada, que é is removed on completion. Se você não setar isso pra false na animação, a animação vai rodar, digamos que você fez a layer mover de um lado pro outro, e no, na hora que terminar a animação, sei lá, você botou lá um segundo, terminou esse um segundo, a layer moveu, ela volta pra onde ela tava.
Sim.
Porque a animação é removida quando ela termina, por padrão.
Pois é, eu tô vendo os exemplos aqui. Essa série. É engraçado que tem umas APIs que, mesmo lendo em Swift, dá pra ver que isso aqui foi feito pra Objective-C.
Uhum.
Né? Tipo, eu não sei, acho que só o jeito da estrutura de como as coisas são setadas. E a maioria dos exemplos que eu tô olhando agora são tudo em Objective-C. Oh, que saudade.
Pois é.
É
curioso que, inclusive, nesse meu app que eu não pretendo lançar, é só pra mim e tal, mas eu acabei mexendo muito com arroba Objective-C e tem coisa que não tem jeito, eu tenho que implementar em Objective-C, porque a impedância não bate, assim, e principalmente coisa que envolve saber qual é a classe da layer, porque tem certo...
Introspection,
E tem bridging, às vezes, que você faz em Objective-C com Swift, que se você usa o self maiúsculo no Swift... No fim, não vira a classe que é, de fato, sabe? Enfim, não... Objective-C, né? Tem coisa que foi feita para Objective-C que é melhor fazer em Objective-C e é isso. Mas não se assustem, quem tá ouvindo, quem achou, pô, interessante esse negócio de core animation. Se você só vai usar, dá para usar em Swift tranquilamente, funciona. Tem esses gotchas que são meio chatinhos. Talvez eu tenha que fazer criar um post lá no meu blog, alguma coisa assim, tipo... Eu fiz um CloudKit 101, fazer um Core Animation 101.
Olha, acho que ia ser muito, muito, né? Como alguém interessado no assunto, acho que ia ser muito interessante.
Pois é, porque tem tanta coisinha legal que dá pra fazer. E aí, isso que a gente tá falando aqui só da API pública, né? Porque na minha talk eu vou falar da API não pública, que... É mais interessante ainda, né? Que são as paradinhas lá que fazem os efeitos do Liquid Glass. E aí a coisa fica ainda mais interessante, né? Mas, por exemplo, uma coisa legal que dá pra fazer com Core Animation, que nem é API privada, é que elas têm conformance com NS Coding. Então você pode pegar um NS Key da Archiver, arquivar uma layer e carregar, né? E o Chip Studio funciona assim, basicamente, né? Cada... Pack é um bundle que tem um asset catalog e dentro do asset catalog tem os data assets lá com as layers, basicamente, dos itens. Então, dá pra você usar como asset também dessa forma.
Legal. E quando é que... Sabe se essa talk vai sair vídeo pra galera ver? Como é que é?
Eu acho que sim, porque hoje em dia tudo que tem talk tem vídeo. Mas mesmo que não tenha, eu acabo publicando uma versão escrita no meu blog. Então, e é no comecinho de outubro, então até meados de outubro, imagino que tenhamos alguma atualização a respeito.
Legal, legal. Tô empolgado, mas tem que ter código Objective-C nesse blog, hein?
não olhando. Posso prometer.
Não, tô zoando. Só tô brincando porque eu tô saudosista aqui. E é engraçado que eu tô vendo em algumas AIs diferentes, e Objective-C nem tem syntax highlight, tristeza.
Ah, isso é sacanagem.
Maldade, vou mandar um bug report pro pessoal aqui.
Boa. Então é isso, acho que deu pra matar um pouquinho a saudade de Objective-C e de repente interessar alguém por Core Animation ou deixar todo mundo muito assustado. Mas... A minha talk não vai ajudar muito, eu acho, porque ela vai deep no dive bem rápido. Porque não é uma talk curta, então não dá tempo também de fazer tutorial de Core Animation. Mas eu acho que merece talvez uma exploração aí num blog post estilo aquele do CloudKit. E talvez vai ajudar uma galera. E enquanto isso... Quem quiser falar com você, Boom, como é que faz?
Tô lá no mastodon.online, @boom, B-U-N-N.
Muito bem, tem links de tudo que a gente mencionou aí nas notas do episódio. Você pode mandar feedback lá em gigahertz.fm/feedback. E eu tô no mastodon.social, @inside. A gente volta em breve.
Abraço.